Hoje eu mesmo vou fazer a leitura, porque eu quero dar uma explicação durante a leitura. Os irmãos podem então abrir suas Bíblias em Lucas 4. Vamos, antes da leitura, vamos orar, não é?
Amém, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, nesse momento e pedindo a Tua graça, a Tua bênção sobre nós nesse encontro. Te agradecemos por termos vindo para cá, Senhor. Te agradecemos pela vida do Moisés, através de quem Tu tem trazido tanto ensino do Teu coração ao nosso coração, Senhor. Queremos hoje aprender mais de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, nossa mente, nosso coração, Senhor. Que cada um de nós possa se ater, Senhor, naquilo que Tu diz, Pai. Dá graça, Senhor, que Teu Espírito Santo seja se derramando através do Moisés, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que Tu quer falar, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Então vamos ver aí Lucas 4, versículo 14. Nosso texto de hoje vai, pelo menos no primeiro estudo, não sei se vai dar tempo de fazer dois, porque não são muito longos. Versículo 14 a 30. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Daqui a pouco nós vamos ver o que significa esse glorificado, não? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aqui o Lucas se serviu do texto para esta citação, que vem do versículo 18, 19. Ele se serviu da tradução, ele não se serviu do hebraico, ele se serviu da Septuaginta. Os irmãos já sabem todos o que é a Septuaginta? Alguns não sabem. Quem não sabe, diga. Ah, tem vários que não sabem. A Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento feita 280 anos antes de Cristo. Se chama Septuaginta porque foram 72 hebreus que conheciam o grego, esses judeus da dispersão, não é? Que foram criados, provavelmente nascidos no mundo grego, e eles estavam na cidade de Alexandria, no terceiro século antes de Cristo. E eles queriam divulgar a fé hebraica, a fé dos israelitas no mundo grego. Eles tiveram um bom motivo, não é? Para colocar no grego, o grego popular daquele tempo, eles colocaram todo o Antigo Testamento em grego. E o Lucas, que era um gentio, se serviu do texto da Septuaginta. Por que que eu estou fazendo os irmãos observarem isso? Porque, certamente, se vocês forem ao livro do profeta Isaías, vão perceber uma diferença entre o que está lá em Isaías e o que está aí, como citação de Isaías. Entenderam bem, amados? O Lucas se serviu de um texto um pouco diferente. O texto que está em Isaías 61, os versículos 1 e 2, em algumas Bíblias deve estar aí uma referência. Não tem nas Bíblias de vocês uma referência? Embaixo? Depois do versículo 19? Tem, né? Isaías 61, 1 e 2. Então eu estou observando isso porque não é o único lugar em que os autores do Novo Testamento, em vez de usarem o hebraico, o Lucas não tinha nenhuma obrigação de saber hebraico, não é? Em vez de citar do hebraico diretamente, não é como hoje que a gente vai na internet e tem qualquer texto. Não é que a gente tem dicionários bíblicos, nós temos textos bíblicos, variantes dos textos, nós temos muito material. Eles não tinham nada disso. Vocês podem imaginar escrevendo em papiro, sim? Não, não. O Mateus, provavelmente não, porque ele conhecia o hebraico. E o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, provavelmente também conhecia. Mas pode ser que apareça alguma citação em outros textos que não de Lucas, da Septuaginta. Não, na Septuaginta, não. Não, a Bíblia hebraica são, do Antigo Testamento são 39 livros, como tem as edições protestantes, vamos falar assim, né? As edições católicas é que inserem alguns livros que não são propriamente apócrifos, eles são chamados deuterocanônicos. Deutero quer dizer em segundo lugar, né? Daí vem deuteronômio. É a mesma palavra, deuteronômio quer dizer segunda lei, nomos é lei, deuteronômio quer dizer segunda lei, porque há uma repetição, em deuteronômio há uma repetição da lei, especialmente dos 10 mandamentos. Está bem compreendido? Então, isso aí para os irmãos não estranharem quando há uma diferença entre o texto citado no Novo Testamento e o texto que está no Antigo Testamento. Porque as nossas Bíblias, os tradutores não traduziram da Septuaginta, traduziram o Antigo Testamento, traduziram do hebraico. As sociedades bíblicas não traduzem da Septuaginta, elas traduzem do hebraico, tá? O que é uma boa coisa, né? Vão direto na fonte. Não, eu já disse que há outros autores que também citam, excepcionalmente no Novo Testamento, alguns citam. Não esqueçam que eles estão escrevendo o Novo Testamento em grego. E eles não estavam escrevendo em aramaico. Há uma suposição de que o Evangelho de Mateus teve um primeiro manuscrito em aramaico, mas ninguém pode saber isso, é muito difícil. Nós não temos muitos documentos originais, do primeiro documento. Nós geralmente temos uma cópia de uma cópia de uma cópia. Não esqueçam isso, que não era fácil, escrevia um papiro, não tinha papel, não tinha máquina de escrever, muito menos internet, impressora, nada disso. Hoje, com a mentalidade de hoje, nós custamos a ir lá para aquele tempo tão primitivo, não é? É um tempo muito primitivo. Vocês imaginam agora, 3 séculos antes de Cristo, foi que eles fizeram a Septuaginta. E os textos da Septuaginta também têm algumas variantes. E é bom ter isso sempre em mente. Porque senão nós começamos a fazer crítica textual sem saber. Ah, mas por que aqui está diferente do que está no Antigo Testamento? Está diferente porque o texto é outro. contanto que a verdade seja a mesma, né? Ok, vamos ler então a citação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Não eram muito bons ouvintes, né? Não eram muito pacientes, né? Estavam sempre pedindo sinais para Jesus, né? E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Eu quero fazer uma referência ao uso da palavra terra. Lembrem-se de uma coisa, queridos. Às vezes nós lemos na Bíblia assim, em toda a terra, mas principalmente no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, a palavra terra era para descrever Israel e não todo o planeta, tá? Quando eles falam, quando o profeta diz assim: terra, 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 ouve a palavra do Senhor, não está pensando em todo mundo, está pensando na terra prometida, tá? Então, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Daqui a pouco nós vamos ver isso, né? Por que que eles ficaram tão irados, né? E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Até aí. O Lucas, nos estudos anteriores, nós vimos que Lucas completou a identificação de Cristo Jesus com a narrativa de seu batismo e da tentação. Registrou a sua encarnação, a sua dedicação no templo, a sua consagração no Bar Mitzvah. Todo mundo está lembrado o que é o Bar Mitzvah? Estamos usando um termo hebreu, mas é a apresentação do menino quando ele se tornava pessoa aos 12 anos. Ainda existe, às vezes aparece na Zero Hora um convite para um Bar Mitzvah. A gente não sabe o que é isso, né? Sabe que é de judeu, mas não sabe o que é. Mas é a apresentação do menino na comunidade israelita. E também a sua tentação. Isso aí completou essa parte inicial. Agora é que ele começa a contar aquilo que a que ele se refere no início do livro de Atos, vocês lembram? Tudo que Jesus fez e ensinou, que está lá em Atos 1:1. Os nossos presbíteros estão sempre falando sobre isso, né? Tudo que Jesus fez e ensinou. Eles, e é bom frisar que é nosso pensar e nosso sentir está flechado na pessoa de Jesus. Ele diz, Lucas diz, escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora vejam vocês, ele está dizendo que Jesus começou. Então tudo que ele escreveu ainda é o começo. Né? Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É tudo. O seu serviço terreno, o seu ministério terreno. E é bom lembrar isso. São os inícios daquilo que vai na continuidade da obra de Deus até os nossos dias, até a igreja de hoje e até a consumação. A continuidade da obra de Deus tem a sua base aí, o ministério de Jesus. O Antigo Testamento é o prefácio, é o assentamento profético daquilo que ia se cumprir em Jesus. E a história da igreja é a continuidade daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Mike está com o volume aí? Só levanta assim para os irmãos verem. O Jonatas me pediu esse livro emprestado. Isso é uma história da igreja. Uma das melhores que existe. O de Williston Walker. Está em português. E os irmãos que se interessam por história da igreja. É um pouco caro esse volume. Mas vale a pena. Eu tinha em dois volumes e emprestei para alguém. E livro, se você empresta e não anota, vai dizendo adeus. É muito interessante. Às vezes o livro a gente empresta e a pessoa tem a intenção de ler mesmo, põe lá no meio dos seus livros e aí se apaga. Não é? Mas eu adquiri esse agora, é uma nova edição muito boa, porque tem bibliografia de cada capítulo, completo mesmo, e um glossário no fim de tudo que está no livro. Muito boa essa história da igreja. E isso aí foi aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A história da igreja é continuidade do que ele começou a fazer e a ensinar. Queria lembrar também que primeiro ele fez, e nós temos que fazer o que ele fez. Depois ele ensinou, e nós temos que ensinar o que ele ensinou. Deus espera da igreja fidelidade para continuar o serviço terreno do Senhor Jesus. E não é só dos irmãos, é das irmãs, e as irmãs sabem disso. E as mulheres têm uma sensibilidade que escapa ao sexo masculino. Então as irmãs têm uma parcela grande de responsabilidade na perpetuação da obra de Cristo. Bem, até aqui o Lucas nos apresentou a pessoa. Agora ele começa a nos apresentar o Messias, o Mashiach, a obra de Cristo, não apenas a pessoa dele, Já dissemos que na tentação, a coisa importante que Satanás visava com a tentação era não tanto a pessoa de Jesus, mas o que ele devia realizar. Queria atacar a messianidade de nosso Salvador e Senhor. Hoje nós temos, no nosso texto aqui, nós temos um resumo nos versículos 14 e 15. E depois temos a inauguração, propriamente dita, do Ministério Público, dos versículos 16 a 30, que é a primeira vez que o Senhor ministra em algum lugar. Eu quero dizer para os irmãos que é unânime entre os entendidos do Novo Testamento de que entre a tentação de Jesus e esta narrativa que nós lemos, há um ano quase de silêncio de Mateus, Marcos e Lucas. O João é que traz alguma coisa desse ano de silêncio. Silêncio nesses três evangelhos. Vocês já tinham ouvido isso? Pois é, mas se examinarem bem as escrituras, vão ver que é assim. E os berianos aí, examinem bem, né? Os berianos sabem quem eles são. Mas todos nós devíamos ser berianos, né? Hein? Não, mas não é só elas, não. É que todos nós devemos ser como os de Bereia, né? Que examinavam todos os dias as escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. Todos nós. Não precisamos ser no nome, né? Mas o Tiago gosta de mexer com as meninas ali. E a Miriam também tu põe nesse grupo, né? A tua esposa? Ah, pois é. Tá bom. Há um autor cujos livros nunca mais foram impressos. O nome dele é James Stalker. Ele escreveu Uma Vida de Cristo e divide o ministério de Jesus em quatro partes. Um ano obscuro, um ano de favor público e um ano de intensa oposição. E a última parte do livro é O Fim. Como é que terminou o ministério terreno do Senhor? Vocês devem ter notado que os evangelhos dão uma importância maior ao fim. Vocês já notaram isso, não é? O número de capítulos que são dedicados à última semana do ministério terreno de Jesus, sua paixão, sua morte, a sua ressurreição, é expressivamente grande em relação ao resto do ministério, não é? E não deve causar surpresa a vocês o fato de que os três evangelistas, os chamados sinóticos, porque eles são muito parecidos, e foram escritos bem antes do evangelho de João, não é? O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. A gente sabe disso por uma pesquisa feita nos três evangelhos chamados sinóticos. Sinóticos porque eles são idêntico ao outro. Algumas variações, naturalmente, assim como haveria se três de nós aqui contássemos a história Os jovens têm ouvido os pastores contar como é que foi, como é que começou o avivamento dos sábados aqui, não é? Como é que começou entre nós o avivamento? E é certo que eles ouvindo o Erasmo, ouvindo a mim, ouvindo a outra pessoa, eles vão ver que há algumas diferenças. Não é? É impossível contar tudo igualzinho, não é? Senão existe. E os evangelistas também, eles foram contando da sua, da observação real dos fatos que eles presenciaram. Então, se não fosse o Evangelho de João, nós não saberíamos nada daquele período primeiro do ministério de Jesus. Mas nós temos assim, ó, o Paulo fez a mesma coisa. O Paulo, depois do tempo da sua conversão, ele foi para a Arábia. E ele mesmo disse que foi. E ficou 3 anos na Arábia. E lá aconteceram muitas coisas, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Esse retiro não é uma coisa incomum. Isso é necessário, absolutamente necessário. Especialmente quando recebemos uma bênção grande, a gente não consegue sair correndo para contar. Tem um tempo de amadurecimento. E quando nós saímos muito apressados para contar, nós aí que erramos. Porque às vezes nós envolvemos a verdade no meio das nossas emoções e nós temos que ser prudentes, inclusive com as experiências que vamos tendo. Eu sempre digo isso, não é? Que o Saulo foi amadurecer, teve uma experiência tão grande, a sua conversão foi de um modo tão extraordinário, mas ele não saiu correndo para contar. Ele foi para a Arábia e ficou lá um tempo amadurecendo para depois contar. Às vezes, e era uma coisa grande para contar, não é? E outras ele nem contou. Ele disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas que não é lícito falar. Não é que isso, a palavra não é que não é lícito, é que é, hein? Impossível, difícil de contar. Impossível. Eu vinha contando para a Suzy quando vimos para cá, que eu estou lendo um testemunho de um irmão que já partiu, Buck, o nome dele, eu não me lembro o primeiro nome, que ele foi arrebatado. Tem umas coisas tão interessantes do... Ele diz que ele ficou só 5 minutos ausente. Estava orando no seu gabinete, se preparando para o dia seguinte em que ele tinha que ministrar a palavra. E quando estava ali orando, foi, de repente, estava no céu. É muito interessante a narrativa dele. Mas ele tenta contar o que é impossível contar, não é? O outro dia eu contei de uma jovem cuja mãe também, essa morreu e ressuscitou depois, pela oração da filha, e ela viu coisas. E o melhor que ela conseguiu colocar foi aquilo que eu contei para os irmãos, que ela viu cores que não havia na terra e músicas que não havia aqui, e a música e as cores se combinavam e penetravam o seu ser. Ela fazia parte da harmonia de cores e músicas que havia no céu. É uma maneira de contar uma coisa que excede a nossa compreensão. Esse retiro faz bem a todos que recebem uma bênção grande do Senhor, se retirar para meditar. E todos nós recebemos bênçãos grandes do Senhor. Sabe quem é que diz que não recebeu bênção? Normalmente aquele que recebeu a bênção da tolerância divina para com a sua pessoa. Vocês estão rindo, alguns? É que Deus tem muita paciência e eles não percebem a paciência que Deus tem com eles. Porque Deus fala e desobedece, Deus fala e desobedece, Deus fala e desobedece. E Deus a si mesmo continua falando, com paciência. mas que Deus nos dê um coração de obediência, não é, Raquel? Amém. Aí no primeiro versículo diz assim, no 14, né? Diz assim, então Jesus no poder do Espírito. Esse foi o ministério dele todo, no poder do Espírito. É interessante, nós já vimos Jesus cheio do Espírito, depois do batismo, pois guiado pelo Espírito ao deserto, isso nós já vimos nos outros estudos, né? E agora, no versículo 14, lemos que ele voltou para a Galiléia, no poder do Espírito. Então ele é cheio, guiado e poderoso. Isso é para vocês também, meus irmãos. E para mim. É para nós. Andarmos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito e poderosos no Espírito. Ultimamente eu tenho insistido muito com isso, né? Meus irmãos, uma vez vem um irmão e diz, pastor, quer orar por mim? Eu digo, eu quero sim, mas você já orou? Parece que alguns pensam, né, que eu já falei aqui, que a oração do pastor tem mais chance de chegar nos céus. Isso é uma tolice. É uma grande tolice. Sim, fala. Vocês aí estão ouvindo bem? Não, lá atrás não.
E ele é um irmão muito reconhecido, assim, no sentido... Ele tem uma experiência com jejum muito forte. Ele fez 30 jejuns de 40 dias e vários de 21. E depois de muitos anos em silêncio, assim, ele começou a compartilhar as experiências. Ele foi discípulo do Eric Price, né? E ele, no livro, faz um comentário interessante, né? Ele é o poder secreto do jejum e da oração. É uma convocação muito forte ao jejum agregado. É uma hash. É, exatamente. E ele comenta essa passagem que Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. E após os 40 dias de jejum, que ele se consagrou para entrar no ministério, né? Após o confronto direto com Satanás, ele saiu no poder do Espírito. Então, após o jejum, ele foi empoderado, né? Ele saiu cheio do poder.
Obrigado, irmão. Eu já disse em outra reunião, não é? Que aqueles que não oram e não jejuam, não sabem o que é ser cristão. Especialmente com relação à oração. Ainda não sabem o que é ser cristão. O nosso irmão Ernesto Nini, que foi um precursor em relação ao batismo do Espírito Santo no Brasil, ele tem um livrinho muito precioso, Batismo no Espírito Santo, em que ele diz assim... muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitos discípulos que ficam desconfiados, primeiro de si mesmos, e depois ficam desconfiados do Evangelho, porque não vem a manifestação do poder de Deus nas suas vidas, é porque, invariavelmente, a razão é, oram pouco ou nada. Eu fui pastor de gente que me disse que não tinha tempo para orar. Esse é um grande problema, mas tem tempo até para ver novela. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui um comentário assim, que não é comentário do Evangelho de Lucas. Eu sou um pastorzinho escandalizado com irmãos que veem novela. Ah, mas eu me escandalizo mesmo. Uma das maiores baboseiras que entra na casa dos discípulos são as novelas. Guardem isso, queridos. Daqui a pouco eu não estou mais aqui para lhes dizer isso. Curso intensivo de demonização, isso mesmo. É isso mesmo. Porque é só lixo moral, de cima a baixo, leste a oeste, de norte a sul. Essas novelas são dominadas pelo espírito do príncipe deste mundo, como disse Jesus, que é Satanás. Tenho cuidado com a televisão. E ainda, nem sei se não é maior cuidado ainda com a internet. A internet é uma junção de lixo de todo tipo. Você agora não pode ver nem a capa, até a capa. Assim que você liga na internet, já vem coisa do diabo na capa. A primeira coisa que aparece já é de Satanás. Impressionante. E alguns deixam as crianças ficarem na frente disso. E na frente da televisão também, com as novelas e outros lixos que tais. Aí no versículo 14, no final, diz: a sua fama correu por toda a circunvizinhança, quer dizer, as cidades ao redor ali, né? Na Galileia. E aí no versículo 15 diz que ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Esse glorificado, devemos considerar com cuidado. Não é no sentido em que nós glorificamos hoje. Nós glorificamos cantando para Ele, não é? Nós sabemos que Ele é glorioso. Mas não sabiam nada disso, não. E a prova está na Bíblia. Vocês podem abrir aí, ó, João 7:39. João 7:39. Alguém lendo, faça bem alto para nós. João 7:39. Jesus não havia sido ainda glorificado. A sua glória é depois da ressurreição. Não esqueçam isso. Então o texto aí do versículo 15 quer dizer assim, quer dizer elogiado, louvado no sentido humano do termo. A gente pode usar essa palavra no sentido humano, horizontal, reconhecido, elogiado, apreciado. Junto com a fama veio isso. Mas logo aí, nessa cidade, a dele, nós vamos ver o que aconteceu aí nessa cidade, a dele, não é? Quando ele faz a sua primeira ministração, segundo Lucas. Vejam bem que o texto do versículo 16 em diante representa a inauguração do ministério terreno, do serviço terreno de Jesus, quanto a ensinar e a fazer coisas. Alguns pensam que esse texto, na minha Bíblia, eu sempre digo, olha, os textos indicados nos capítulos, pé da página, são feitos por são indicados por comentaristas, não fazem parte do texto inspirado. Vamos dizer todos juntos, não fazem parte do texto inspirado. É um auxílio. E aí tem, na minha tradução aqui, tem um erro grande. Está indicando ali, antes do versículo 16, vejam se não está na Bíblia de vocês. Está indicando assim, Mateus 13 e Marcos 6. Na de vocês também está assim? Pois é, isso aí pode riscar. Porque esse texto não é paralelo de Mateus 13 e Marcos 6. Esta é a segunda visita de Jesus na Galileia e na sua cidade. Notem bem. Mateus e Marcos. São 2 anos e um pouquinho. É isso mesmo. Esta aqui é a primeira visita de Jesus a Nazaré, viu, amados? Ele veio outra vez a Nazaré. E aí Mateus e Marcos contam é da segunda visita e não da primeira. Entrou na sinagoga, diz o versículo 16, segundo o seu costume. Então, todo sábado Jesus ia para a sinagoga. É uma coisa interessante, o Paulo fez isso também, né? O Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar os judeus, onde? Na sinagoga. E começava ali o seu serviço de anunciar o evangelho. E Jesus fez isso, era segundo seu costume, foram criado e instruído na palavra. Todos o conheciam como carpinteiro, mas foi aí na sinagoga que ele aprendeu tudo que ele sabia das escrituras. Não esqueçam que ninguém tinha a Bíblia em casa. Não esqueçam, amados. De vez em quando nós pegamos Jesus e vestimos de roupa ocidental, no século 20 e 21. Eu já estou citando o século 20 porque eu sou daquele século, né? E muitos aqui também são, né? Muitos são. Tem alguém que nasceu esse século? Não, né? Todo mundo nasceu no século 20 aqui. Eu fico pensando que emoções não estariam no coração de Jesus pela primeira vez abrindo as escrituras e falando na sinagoga da sua cidade. Nós entendemos bem a reação dos ouvintes de Jesus nessa ocasião? Vejam bem, que ele tomou a palavra como qualquer homem, mulher não podia, né? Mas como qualquer homem da comunidade masculina que tivesse palavra profética. As senhoras ficavam separadas, né? As moças também, separadinhas. Hoje eu estava lendo no livro de Levítico, né? Só Jesus para acabar com isso, né? Quando tinha que valorizar o valor de uma pessoa, diz assim no livro de Levítico, eu li hoje de manhã. Dizia assim, se for homem, 50 ciclos, se for mulher, 30. Como é que vocês se sentem? Se fossem israelitas, vocês diziam, barbaridez, né? Como dizia um dos meus filhos quando pequeno, né? Jesus é que acabou com isso. Jesus acabou com isso e Paulo colocou o selo em cima. Quando ele disse que no reino não há homem nem mulher. E naquele dia, a leitura era do texto de Isaías, como já vimos. As leituras eram marcadas para cada dia. Pode ser que haja, junto com esse texto, que ele tenha lido outros textos de Isaías 58, Isaías 42, a gente não sabe. E pode Jesus ter feito algum outro comentário, mas aqui só está registrado o que ele disse. Hoje se cumpriu a palavra desta profecia. É interessante Jesus dizer com tanta clareza: o Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra. O texto diz que ele foi cheio de poder do Espírito Santo, né? A preposição no grego é hipi, é repousando sobre mim. Uma unção do alto pressionando o Espírito do Senhor. É interessante, vocês vão notar, se alguns de vocês que são assim, querem examinar bem as Escrituras, né? Voltando lá para Isaías 61, examinando o texto, vão ver que Jesus não cita todo o texto. Já tinham notado isso? Tá. E por quê? Porque a última parte do versículo lá em Isaías, do texto lá em Isaías, diz, faz referência à segunda vinda. E ele não estava querendo falar sobre a segunda vinda, ele disse, hoje se cumpriu a palavra desta profecia. Não tem nada a ver com a segunda vinda. Mas lá no texto de Isaías tem. Não, qualquer um de vocês pode fazer isso que o Tiago faz e que é muito bom. Pode interromper. Não, não tem problema. Não, mas ele ensinou toda hora. Isso. Mas ele está dizendo que neste dia se cumpriu esta profecia. Ele não podia dizer isso da segunda vinda. Mas é que ele está... É, foi o que eu falei, né? Ele disse, ele concluiu a leitura e disse, hoje se cumpriu a palavra desta profecia. O que que se cumpriu? Tudo que está ali. Menos a parte escatológica. Não, mas é isso. Há pessoas que levam para um lado e para outro, meu amigo, olha, levam para até para o inferno. Tiago, mas o que fazem com as escrituras é brincadeira. Né? É. Uma coisa que eu disse aqui um dia, eu quero repetir agora. A escritura se examina à luz da escritura. Não é pela mente humana, não é pela nossa mente. Quando você tem uma dúvida, pergunte ao Senhor onde na Bíblia pode esclarecer. Mais cedo ou mais tarde ele vai esclarecer na própria Bíblia. Eu sei porque isso tem acontecido comigo e com a Lígia. E muito. Constantemente está acontecendo. Às vezes as pessoas pensam que, assim, por um homem estar investido de uma função de pastor na igreja, sabe tudo, não sabe nada. Eu não sei nada, eu estou aprendendo, continuo aprendendo. Eu digo como um filósofo francês, eu não me lembro se foi Jean-Jacques Rousseau que disse, é muito pequeno o que conhecemos, imenso o que ignoramos. E é verdade, isso é verdade. E eu falo por mim mesmo sobre isso. Mas o que eu aprendo aqui do Senhor, aí sim, aí vale, porque é dele, não é meu. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. É interessante que o comentário veio, é o comentário de Jesus, o único comentário, que é o que está no versículo 21, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Foi o único comentário. Estavam todo mundo olhando para ele. Por quê? Porque os escribas do tempo, os fariseus, E aqueles que eram responsáveis, eles chamavam o presidente da sinagoga, quando liam as escrituras no sábado, eles liam e comentavam. Eles liam e comentavam. Aí Jesus leu e sentou. Aí os olhos foram fitos nele. E quando isso aconteceu, Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Pronto. Quem foi que... Sobre quem estava o Espírito do Senhor? Quando ele diz, me ungiu. É ele, Jesus. Para quê? Para evangelizar os pobres. Para proclamar a libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos de todo tipo. E para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Enfim, esse é o que ele fez todo o seu ministério. Sim, amada. Boa pergunta. Ele diz aos pobres, anuncia-se o evangelho. Então é para todo tipo de pobre, né? Para todo tipo de pobre. É interessante, Deus tinha uma preocupação com os pobres. Hoje, lendo, eu estava lendo Levítico e saltei para o livro de Números, fui lendo Números também, e eu vi uma coisa de Deus que é sempre encantadora. E muitos aqui certamente já observaram isso. Mas Deus disse, vocês não colham no canto das searas. Lembram disso, né? Lembra, Suzy? Não lembro? No canto da seara, colhia o trigo, mas aquele cantinho não pode colher. Ah, e votei mais, aquilo que cai, a espiga que cair no chão não levanta. E quando se trata da videira, vocês não tirem todos os cantos das videiras. E se cair bagos de uva, não é para apanhar. Para quê? Hein? De Ruth, exatamente. Exatamente. Deixou de propósito para ela poder apanhar, não é? Para ela poder apanhar, ela era uma viúva. E para ela poder apanhar, e ela era a nora de uma outra viúva, as duas pobres, então elas tinham o direito de apanhar o que era deixado de propósito por lei de Deus. Não tirar os cantos da seara e das parreiras, deixar para os pobres poderem apanhar. E os estrangeiros, aqueles que estão de passagem, que não são naturais da terra, não têm um trabalho ali, esse é o nosso Deus. Colocando lei em benefício dos pobres. A preocupação de Deus com os pobres, e quando a igreja esquece dos pobres, ela está indo por um caminho muito perigoso. E eu falo da igreja em geral. Erasmo chegou domingo com a Suzy, com dois ranchos, que são para pessoas... a quem a Lígia ajuda, porque nós estamos dando dinheiro para essas pessoas. É, não devia falar isso para os irmãos, mas é importante. Damos dinheiro, mas dizemos aqui, ó, a igreja do Senhor está mandando esses alimentos para vocês. Dinheiro e alimentos. A Suzy e o Erasmo chegaram lá com duas sacolas pesadas de alimentos, que saem daqui. Não sei quantos ranchos são preparados, mas isso não é nada. Isso é um mínimo que podemos fazer. Eu não estou falando disso para glorificar o nosso trabalho aqui, não. É nosso dever pessoal ter os olhos voltados para aqueles que necessitam de qualquer coisa. De qualquer coisa. E nós vemos que havia tantas viúvas pobres que os apóstolos indicaram alguns irmãos para ajudarem nas mesas, porque elas, as viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas. Era um número muito grande de viúvas na igreja, porque a Palestina era passagem das guerras. Ficavam muitas viúvas dos que morriam nas guerras A igreja se preocupava com os pobres. E tem que continuar. Nós individualmente devemos ter um coração de amor e coração generoso para com aqueles que precisam. Não esqueçam, amados. Eu toda hora estou dizendo não esqueçam, porque eu tenho um medo que vocês esqueçam que nem sei, sabe? Eu sou muito esquecido, né? Agora eu estou numa fase que eu esqueço os nomes das pessoas. Eu fiquei muito consolado com o Erasmo. Nós estávamos os dois no presbitério e eu disse assim, mas eu estou com um problema. Agora, nesta semana, estávamos com o presbitério e disse, estou com um problema, queridos, orem por mim. Eu vejo a pessoa e não lembro o nome. Um dos discípulos que está há mais tempo comigo, de repente, eu lembrava o nome da esposa, dos filhos e dele e não conseguia lembrar. E eu via o bichinho. E não lembrava. Aí o Erasmo disse, pois Moisés, tu não está sozinho. Eu esqueci o nome do meu genro. Eu disse, é bem meu colega, porque eu também já esqueci uma vez do nome do meu genro. Cabeça muito desgastada. Uma coisa interessante, um fenômeno que eu espero que não aconteça com você. Quando a gente chega assim da nossa idade, minha, do Erasmo um pouco menos, né? A gente lembra de detalhes do passado, da nossa juventude e até da infância, e não lembra das coisas que aconteceram há pouco. E as pessoas, especialmente nome de pessoa, então, é uma coisa séria. Ok, mas isso não tem nada a ver com o comentário de Lucas, não é? O que aconteceu realmente ali naquela sinagoga? Primeiro, os habitantes do lugar admitiram que havia graça especial sobre Jesus. Isso é certo. Ele ensinava e eles viam que havia uma coisa especial sobre ele. Eles admitiram que primeiro admitiram que havia uma graça especial sobre ele, mas em segundo lugar, acharam uma desculpa para a sua incredulidade. Quem é ele, afinal? Versículo 22b, a parte B diz, não é este o filho de José? Um jeito de sair de qualquer compromisso com ele. Depois Jesus interpreta os seus pensamentos e as suas palavras. Ele diz, Jesus mesmo interpreta, sem dúvida citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus já estava sabendo que ia acontecer. Eles não estavam preparados para ouvir a sua voz, por causa da familiaridade, na mesma cidadezinha, uma aldeiazinha. Eles descartaram a verdade por causa da familiaridade. Isso aí é muito comum, hein? Sempre é assim. As igrejas hoje só querem novidade. Então, se tem um pregador lá da China, vem aqui, aí tá bom. Se vem do Japão, melhor ainda. Se vem da Inglaterra, tá melhorando. É assim, a igreja é assim. Hoje é assim ainda. Descarta a responsabilidade de ouvir e praticar a palavra, esperando alguém mais importante. Não quer saber se a palavra é importante. Eu contei aqui para os meus amados, um dia desses, pregando aqui na congregação, 5, 6 exemplos, citei os nomes das pessoas e quem eles eram, das pessoas que me edificaram durante o meu pastorado. Pessoas simples, analfabetos, semi-analfabetos. Também citei uma pessoa muito culta, Dr. Maurer Jr., que se fez pequeno toda a sua vida. Ele era grande no reino. Mas eles não estavam preparados para ouvir Jesus. Uma boa pergunta para nós. E nós estamos? Eles pensavam que sabiam tudo sobre ele. E eles não sabiam nada sobre ele. É interessante. Versículo 25 e versículo 26. Amém. Jesus faz referência quando ele está ilustrando que o profeta não é bem recebido na sua terra, e ele cita o que aconteceu com Elias. Mas que Elias não foi enviado para um judeu. Não foi enviado para alguém da sua terra. Foi enviado para a viúva de Sarepta. E temos aquela história bonita quanto a essa viúva de Sarepta, lá de Sidom. E depois faz referência a Naamã, o Ciro, que foi purificado. Pelo profeta Eliseu. É aí por isso que eles se encheram de ira. Eu disse que ia explicar isso, não é? Eles ficaram cheios de ira contra Jesus quando Jesus citou o exemplo de dois gentios que foram abençoados pelos homens de Deus, por Elias e Eliseu, a viúva e o Naamã. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram, queridos? Hein? Estão lembrados, né? Sabem quem era Naamã, não é? O general do exército, Ciro, era leproso. Uma história muito interessante aquela. E vejam bem aí, não só se encheram de ira, mas levantando-se, expulsaram-no, não da sinagoga, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Aí o texto diz que Jesus, passando por entre eles, retirou-se, porque ainda não era chegada a sua hora, não é? Negativo, porque ele não estava falando bem de judeu, estava falando dos gentios, dizendo que os profetas não são recebidos pela sua gente. Eles não gostaram, se encheram de ira. Se a gente vai ver o ministério do Senhor Jesus e a reação até dos apóstolos à pregação aos gentios, até dos apóstolos, nós compreendemos por que eles ficaram cheios de ira. Olha, vejam bem, a semana passada eu reli algumas coisas do ministério de Pedro. Contei para vocês aqui que eu estava lendo um livrinho sobre Pedro, do Dr. Peter Mayer. Ah, é muito interessante, mas ele mostra assim, ó, o Pedro foi ao eirado, uma espécie de terraço em cima da casa, aquelas casas achatadas lá em Jopa, onde ele estava hospedado e foi orar. E teve um arrebatamento. Deus lhe deu uma visão de animais impuros colocados sobre um lençol. Os irmãos estão lembrados, né? Aí o Senhor falou, mata e come. Ele disse, não, Senhor, nunca comi desses animais aí. Eram quadrúpedes. Tem coisas lá no livro de Levítico sobre os animais puros e impuros. Esses animais que rastejam. Eu não podia comer isso. Não. O Pedro disse uma coisa para o Senhor muito interessante. Ele disse, não, Senhor. Eu fiz um comentário uma vez pregando aqui que é uma coisa dura de se dizer, não, Senhor. Ou é Senhor ou diz não, mas as duas coisas não dá para dizer junto, né? Se ele é Senhor, não pode dizer não para ele. Se ele diz assim, Jorge, faz isso. Greta, acompanha o Jorge, faz isso. Eles dizem, não. Aí não pode dizer Senhor. Se disser Senhor, vão fazer os dois, né? Juntos. Porque o Senhor mandou, o Senhor manda. Tá certo? Sabe que eu estou quase com vontade de fazer um apelo? Chamar a frente e nos colocar todos de joelhos aqui para dizermos sim, Senhor. Vou obedecer a tua palavra. Essa é uma coisa séria. Mas o Pedro, o Senhor repetiu três vezes. Com Pedro tinha que ser três vezes mesmo, senão não dava, não. Eita! É muito preconceituoso. Ele começou a entender logo que Deus estava querendo dizer alguma coisa para ele. Aí vem o pessoal da casa e disse, olha, chegaram uns homens aí que disseram que foram... que um centurião romano, olha, veja só, o centurião romano, mandou chamar a ti, para ir lá pregar o evangelho para eles. Deus disse, não chames impuro o que eu faço puro. E o Pedro tinha ouvido isso. Agora vem justamente naquela hora, vem os enviados pelo Cornélio centurião, e os enviados disseram, olha, o Cornélio estava orando, ele é um homem de oração. Mas interessante, era um centurião romano que orava muito, e fazia aquilo que nós dissemos há pouco que devemos fazer como igreja, atendia os pobres. E deram um relatório bonito sobre o centurião. E ele estava lá e um anjo apareceu para ele e disse que era para te chamar. Não está na Bíblia, mas eu acho que o Simão Pedro disse assim, tá bom, vamos dormir. Porque naquela conversa já foi caindo à tarde, né? Ele disse, porque a Bíblia diz que eles só foram no outro dia, no dia seguinte. Então... eu acho que o Pedro disse, vamos dormir, quem sabe se tem uma revelação durante o sono, né? Eu não sei o que que houve, o que que passou no coração do Simão Pedro, mas o fato é que ele não foi naquele dia. Aí quando ele chegou na casa do Cornélio, e o Cornélio diz, olha, o Cornélio tinha convidado os parentes, os vizinhos, os amigos, talvez alguns da centúria dele, alguns dos soldados, né? A gente não sabe. Mas estava lá uma congregação enchendo a casa. Aí o Pedro começou a falar. Aí tem duas coisas interessantes nesse início lá. A primeira é que o Pedro foi muito mal educado. Ó, foi mesmo. Imagina só se as irmãs, os irmãos, me convidam para ir pregar para os seus amigos e vizinhos lá. Não é? E vocês reúnem lá na casa um grupo de pessoas e o Moisés vai nos ajudar pregando o evangelho. Aí eu vou lá pronto para pregar o evangelho. Chego lá e eu digo assim, vocês sabem que é uma abominação um nascido em São Gabriel vir na casa de um porto-alegrense? Eu disse assim, mas o que esse homem vem fazer aqui? Vai embora. Mas foi o que o Pedro fez. Você sabe que é uma abominação entrar um judeu na casa do gentil. Mas, ele confessou tudo, né? Mas Deus me falou para não fazer, mas veja só, continua a falta de educação, para não fazer impuro aquilo que ele faz puro. Quer dizer, eu estou me contaminando aqui, mas estou obedecendo a Deus. Que jeito de começar a pregar, né? Mas tem uma segunda coisa curiosa. Você sabe que o Pedro não conseguiu pregar? Ele começou a pregar, está aí na Bíblia, né? Vocês podem ler depois em casa com calma, né? Ele começou a pregar e disse que ele falava ele ainda... Hein? O Espírito Santo sempre mandava o Pedro calar a boca, né? E é a terceira vez, é essa. Aí o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam lá reunidos. E eles foram não só convertidos. Para mim o centurião já era convertido, né? Pelo menos ao judaísmo ele já era convertido. Mas foram convertidos e batizados no Espírito Santo, falaram em línguas. Foram batizados no Espírito Santo, todos que estavam na casa. O Espírito Santo fez o Pedro acabar com a fala dele. Ele realmente tinha preconceito, mas não mais. Foi interessante, foi uma lição grande para o Simão. Ele falou com os outros companheiros que ele tinha levado seis. Ele não é bobo, isso é em testemunha, né? É esperto. Ele levou testemunhas. Eu não vou sozinho lá no meio dos gentios, não. Ele levou seis irmãos com ele, lá de Jopa. Aí ele disse, olha, como é que nós vamos negar o batismo para esses que, como nós receberam o Espírito Santo, como nós recebemos no início, lá no Pentecoste. E aí batizaram todos. Depois ele teve que explicar para os apóstolos. Por que que ele teve que explicar? Assim, mas como é? Os apóstolos perguntam, mas como é? Você foi na casa de gentil? Foi pregar? Vocês imaginam só? Já estamos na vida da igreja, nós não estamos mais lá no tempo dos evangelhos, nós temos no livro de Atos, estamos na vida da igreja. Mas os apóstolos pediram satisfação. Como é que você foi lá? Aí ele disse, contou tudo. Aí os apóstolos e os outros irmãos abriram os olhos e se alegraram que também aos gentios, foi aí que eles se alegraram, que também os gentios haviam recebido o evangelho. É interessante, amados. Uma coisa que Deus precisa fazer conosco, né? Tirar as vendas dos nossos olhos, né? Para nós não termos barreiras com as pessoas. Na Bíblia, aí no Novo Testamento está escrito, né? Se entrar na tua congregação um rico, você sabe o que está escrito lá, né? Vem um de boas vestes, com grande cultura, muito importante aos olhos dos homens. Que o Senhor tire tudo isso do nosso coração. Amém, amados? O Senhor nos ponha de coração puro na sua presença. Que oração que vocês têm aí, queridos? Que horas vocês têm? Vamos só introduzir o outro, né? O outro tópico. Preconceito é uma coisa séria mesmo. Eu descobri que eu tinha preconceito que eu não sabia que eu tinha. Lendo o livro A Cabana foi que eu descobri. Se não tivesse outro benefício da leitura da cabana, dois preconceitos meus apareceram muito claros. Sim. Não, realmente também em Jerusalém quebrou. Né? Foi no concílio de Jerusalém que isso foi quebrado. Atos 15. Lá temos o primeiro concílio e o motivo do concílio foi realmente a questão da pregação do evangelho aos gentios, né? E aí eles resolveram corretamente. E a decisão não veio de Pedro nem de Paulo, a decisão veio de Tiago, o irmão do Senhor. Assim, a igreja até hoje é legalista. Isso não é só do judeu. Tem igrejas locais ou denominações que você é discípulo se você não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Ora, é claro que nós não fazemos certas coisas, né, amados? Mas você não é discípulo porque não faz. Você é discípulo porque faz algumas coisas. Porque você tem Senhor que vive com você, a quem você escuta na sua palavra, nos seus profetas e profetisas. Você ouve, nós ouvimos uns aos outros e aprendemos do Senhor como devemos viver. E a única maneira de se livrar disto é orando muito, dos preconceitos, das coisas que nos arrepiam quando nós vamos em certos lugares. É só vocês irem ali na Bola de Neve, vocês vão ver. Algum de vocês já esteve lá? Ah, pois é, deviam ir de vez em quando, né? Não fica tão enclausurado aqui nesse salão, não é? Vão lá na Bola de Neve, aí vocês vão ver. Já começa que lá na frente, em vez de uma estante assim, tem uma prancha de surf. O púlpito é uma prancha de surf. É. Aí os rapazes e moças, irmãos e irmãs que estão ali, saíram do pior. Jesus os resgatou, porque alguém não tem preconceito. Eu não estou elogiando a Bola de Neve, estou elogiando aqueles que querem ser fiéis ao Senhor Jesus. A Bola de Neve tem os seus problemas. Tem um ministério super estruturado, o pastorzinho que está lá, Alexandre, homem tão querido, sufocado de tantas coisas sobre as quais ele tem que dar relatório na sua denominação. Além de todos os problemas que enfrenta de uma congregação como aquela, ainda está sufocado para dar relatório. Não é? Muito, muito isso das denominações. Erasmo e eu demos tanto relatório na Igreja Metodista, até um para o outro. Eu fui superintendente distrital do Erasmo e ele foi meu superintendente distrital. Aí tinha que dar relatório para o superintendente distrital de tudo que fazia. O dia que nós ficamos livres disso, nós dois respiramos juntos. Pela primeira vez respiramos oxigênio do reino. Sim. Como é que é? Ah, muito boa pergunta. Quando nós estivermos lá, nós vamos juntos perguntar para ele. Amém? Jóia. Não, eu não sei. Eu só sei que ele passou no meio deles. Como foi, não sei. Passou. Ficou transparente? Alguém me perguntou, Jesus ficou transparente? Não sei, pode ser. Jesus... Irmãos, desculpe, eu estou brincando um pouco, para vocês não esquecerem. Vocês não vão ter respostas para tudo. Não, mas se... Não, mas por via das dúvidas a gente pergunta. É. Como diz os americanos, just in case, né? Just in case. Se por acaso não vier um conhecimento total de todas as coisinhas bobas que nós queremos saber, aí, ele é tão amoroso que ele vai tolerar a nossa pergunta, né? Como é que é? Não, mas isso aí não. Essa não, minha irmã. Vamos ler o texto do nosso estudo seguinte, versículo 31 até 44. Eu faço questão de ler assim de um estudo para outro, e vai ficando, né? Agora vocês, por favor, eu vou pedir uma coisa a vocês que ainda não pedi até hoje. Vocês vão para casa e leiam o texto que nós vamos ler agora. Pode reler o que foi lido e ler o que não foi lido hoje. Os textos que vamos ler agora, vocês leiam em casa. Desceu a Cafarnaum, em Cafarnaum ele fez um tempo grande nessa cidade. Muito mais do que em Nazaré, muito mais. Ele voltou muitas vezes a Cafarnaum. E ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, exousia, diz no texto original, autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Ah, é muito interessante esse, em grego, do texto grego está "ea", e é uma exclamação que esse "aí" não diz tudo. É uma coisa que denota ao mesmo tempo surpresa e medo. Surpresa e medo. Porque o demônio reconhece, em muitos lugares ele reconhecia quem... O demônio reconhecia quem é Jesus. Vocês podem ver que ele diz verdades. Achava a sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te, sai deste homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, aqui é exousia e dinamis, as duas coisas, ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Segunda vez que Lucas usa essa palavra, circunvizinhança. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Esse Simão é o Pedro, né? Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Eles não tinham termômetro, eles só tinham febre baixa ou alta. Mas era alta mesmo, né? Certo? Queimando de febre. E rogaram-lhe por ela, inclinando-se ele para ela. Depois nós vamos comentar até isso, inclinando-se para ela. É um termo que Lucas usa da medicina. Muito interessante. Repreendeu a febre e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. E Jesus usou muitas maneiras de fazer curas. Ele não usou sempre o mesmo jeito. Nós gostamos de orar pelos enfermos impondo as mãos. Às vezes uma pessoa me diz: "Está com dor de garganta, eu ponho a mão aqui." Se é uma senhora ou uma moça, eu sempre peço ou a liginha, quando se trata de um lugar em que nós estamos juntos, ou para uma irmã ou moça colocar a sua mão, depois eu ponho a minha mão em cima da mão, por precaução, precauções e prudência que nós devemos tomar. mas Jesus colocava as mãos, aqui diz, sobre os enfermos e os curava. E também de muitos saíam demônios gritando, tu és o filho de Deus. Vejam bem, aí os demônios sempre confessando antes dos homens, né? Porque eles conheciam do mundo espiritual. Eles conheciam Jesus do mundo espiritual. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo o dia, saiu e foi para um... Ele ficou a noite toda, né? É interessante, atendendo as pessoas. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas dos judeus. Senhor, abençoe meus irmãos, que o que ouvimos hoje fique no meu coração e no coração de vocês, e não desapareça daí. Amém, amados? Abençoa cada um de vocês, em nome de Jesus, para que sejam vocês os que vivem o Evangelho hoje, amanhã e por todos os dias que Deus lhes der. Amém.